e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? São todos bem-vindos, podem assentar. No mês de novembro, agora, no fim de semana, de 15 a 17, nós vamos ter um encontro das igrejas do Ágape lá do Sul. Tem um movimento muito gostoso acontecendo lá. Nós temos vários irmãos do Ágape lá de Macapá e também do Ágape de Pitangui. Aqui de Pitangui, acho que são 11 ou 15, não sei, tem uma galerinha deslocando lá para o Sul nesse fim de semana. E eu quero estender esse convite a você. Às vezes você tem desejo de conhecer o Sul, de conhecer os irmãos agapeiros lá. E também dar uma passeada, quem sabe, né? Conhecer a Serra Gaúcha, se você ainda não conhece. Então, fica estendido aí o nosso convite. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, aqui pelo carinho da sua presença. Continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu creio, uma Cláudia estava ministrando, nós estamos vivendo dias de um movimento no mundo espiritual muito grande. E semana passada eu falei um pouquinho aqui dentro de uma escritura. A Bíblia diz em Romanos, lá no capítulo 8, a Bíblia fala: aquele que sonda os corações, ele conhece a mente do Espírito. E pelos santos ele intercede segundo a vontade de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 12, Paulo diz uma coisa interessante. Paulo fala assim, que Deus não nos deu o espírito do mundo. Tá ok? Veja que no mundo existe um espírito. Deus não nos deu o espírito do mundo, mas nos deu o seu espírito para que por ele pudéssemos conhecer tudo que gratuitamente Cristo fez por nós. Eu creio que esse é um tempo de muito discernimento espiritual. Foi muito chocante agora, eu acho que todas as pessoas de alguma forma acompanharam, né, o assassinato do Charles Kirk, que é uma voz, não é? Não é só uma... O pessoal apresenta ele muito como uma voz conservadora, mas não é isso. Ele é um homem cheio do espírito que é um missionário dentro das faculdades, das universidades americanas, né? E às vezes é chocante a gente ver líderes cristãos meio que apoiando uma coisa assim, sabe? É um negócio muito estranho. Essa última semana eu dei um mergulho, assim, eu li o livro de Apocalipse, né, e me despertou muitas reflexões. E eu realmente comecei a perceber que, de fato, existe, como a Bíblia fala, uma prostituta, né? Apontando para esse espírito de religiosidade. Então, esse é um tempo de muito discernimento, queridos. Esse é um tempo que nós precisamos de entender que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E existe um conflito muito grande, não é? Existe um grande vale onde muitas pessoas estão relutando olhar Jesus na face. Mas a igreja, ela será levantada como igreja pura, gloriosa, sem ruga, sem mácula, não é? E nós vamos anunciar o testemunho de Jesus. Jesus é o cara, né? Mas eu quero encorajar você nesse sentido, porque o mesmo Espírito que sonda o seu coração, aquele que sonda o coração, será que existe alguém que conhece melhor o seu coração do que o Espírito Santo? O Espírito Santo sabe coisas a respeito de você que você ainda não se fez consciente delas. Mas o Espírito Santo sabe. Só tem que aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, sabe também tudo sobre Deus. Então, não viva a sua vida dentro de um plano, de uma proposta emocional. Pelos cinco sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Existe um sexto sentido chamado fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. É interessante como que os demônios exploram, não é? Às vezes, a nossa vida emocional mal resolvida. Hoje, eu percebo que a maioria das pessoas tomam as decisões mais sérias da vida deles simplesmente baseadas em emoções. Mas eu creio que nós precisamos seguir, de fato, o Espírito de Deus. Existe uma chave, né? Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E precisa ficar muito claro para nós, como igreja, hoje, a importância do testemunho de Jesus, a importância da gente viver uma vida focada realmente em Jesus. Aqui em Filipenses, no capítulo 2, a Bíblia diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só ele é o Senhor. Creio, eu penso que uma das formas mais incontestáveis do amor de Deus é a humanidade de Jesus. Quero gastar poucos minutos aqui para falar um pouquinho sobre esse princípio e a importância dele. Vocês sabem que, assim que Jesus concluiu a sua obra aqui na Terra, né, levantaram vários segmentos, várias falácias, como que se Jesus não fosse 100% humano, né, como se ele fosse um anjo, todo o fundamento do gnosticismo está em cima disso, né? Os gnósticos, você vai ver lá até exortações claras de Jesus a algumas igrejas ali da Ásia, né, que estavam tendo que lidar com essas heresias. Mas é incrível. Jesus, ele, na verdade, ele é o eterno Filho de Deus. Jesus, ele não foi criado. Essa é a doutrina dos testemunhos de Jeová. A Bíblia diz que Jesus foi gerado. Houve um dia na eternidade que, para que Deus pudesse se revelar plenamente aos homens, Jesus, então, ele foi gerado. E no tempo oportuno, ele, então, encarnou. A encarnação é uma coisa incrível. Então, veja que Jesus, ele é o eterno Filho de Deus, mas quando foi que ele experimentou a natureza humana? Você vai ler lá em Hebreus, no capítulo 1, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. E o Senhor Jesus, então, participou de uma forma plena como homem. Jesus, ele desfruta até mesmo de um espírito humano. O Espírito de Deus preencheu completamente o seu espírito humano, mas Jesus, a sua humanidade, espírito, alma e corpo. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 2, como os filhos participam da carne e do sangue. Jesus se fez participante de todas essas coisas para que, através da sua morte, ele destruísse aquele que tem o império da morte, isto é, o diabo. Se você vai para o início do Evangelho de João, você vai ver que o Verbo que estava na eternidade com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça, cheio de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Agora, qual é o contexto quando Jesus encarnou? Vocês sabem que o primeiro homem, o primeiro Adão, ele falhou lá no jardim. E Jesus veio, então, lutar essa batalha que o primeiro homem falhou. Por isso que Jesus, ele é chamado em 1 Coríntios 15 como o último Adão. E ele é também chamado de último Adão por uma razão muito clara, porque ele veio para pôr fim na derrota do primeiro. Ele veio para resolver todas essas coisas, né? E da mesma forma que o primeiro homem, quando perdeu, ele inaugurou um velho homem. Veja, Adão não foi criado como um velho homem, ele foi criado como homem. Mas quando ele se curvou à mentira do diabo lá no jardim, ele inaugurou um velho homem falando de um corpo coletivo. Por quê? Porque todas as pessoas que vieram depois de Adão, eles herdaram não o pecado de Adão, mas a consequência do pecado, que foi morte espiritual. Então, Adão se tornou cabeça do que a Bíblia chama o homem do pecado. Mas quando Jesus veio como o último Adão e viveu uma vida aprovada diante de Deus, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, e através da sua morte, sepultamento e ressurreição, ele inaugurou um novo homem, do qual ele é o cabeça, a igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. O pecado foi resolvido. O diabo é um inimigo vencido. E é incrível nós pensarmos sobre como que o Pai anunciou, depois que Jesus se vestiu de carne, como que o Pai o anunciou. Se você pega a versão de Lucas, o Evangelho de Lucas é um evangelho que traz alguns detalhes muito interessantes. Você vai ver que, não sei se é capítulo 2... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é capítulo 2 ou capítulo 3 aqui de Lucas. Lucas 3, 22. Jesus começa o seu ministério na região mais baixa da terra. Lá no Jordão. João Batista estava batizando lá, né? E de repente Jesus se aproxima e João Batista aponta para o Senhor Jesus e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os olhos daquele profeta foram abertos. E João Batista viu os céus abertos, tá certo? O Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba sobre Jesus. E ele também ouviu audivelmente a voz do Pai fazendo essa declaração: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aquele momento foi chocante, por quê? Porque nós sabemos que o que é que estava acontecendo ali. Ali, naquele momento, legalmente, Jesus estava vestindo os sapatos do primeiro homem. Ele estava se colocando no lugar dele, não é? Para travar a batalha que ele então tinha perdido. E ali Jesus começa o seu ministério. É interessante que depois que ele foi revestido com o poder do alto, o primeiro lugar que o Espírito Santo levou ele foi para onde? Foi para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, fazendo uma história longa, curta, se você, aqui no capítulo 2, 3 de Lucas, verso 22, então, O pai faz essa declaração de aprovação com respeito ao seu filho. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O livro de, o Evangelho de Lucas, ele pode ser dividido em três partes, três episódios, onde por duas vezes a voz audível de Deus Pai veio definindo quem era Jesus como o seu filho amado. Se você sai, então, de Lucas, capítulo 3, verso 22, e vai para Lucas, capítulo 9, existe uma outra experiência, quando Jesus pega, então, Pedro, Tiago e João e os leva a um alto monte. Alguns falam que é o Hermon, outros falam que é o Tabor. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, então, se transfigura diante deles. O Verbo de Deus ficou iluminado. Na verdade, eles não só viram Jesus de dentro para fora, mas aqueles três discípulos viram quem eles iriam se tornar num futuro breve, quando eles nascessem de novo. Eles se tornariam filhos vivos espiritualmente. Então, quando eles viveram aquela experiência da transfiguração, o pai, com voz audível, disse: esse é o meu filho amado. E Lucas fala: o meu eleito, o meu escolhido, a ele ouvi. Agora, olha que coisa interessante. A primeira vez que a voz veio declarando que Jesus é o filho amado de Deus, quando Jesus começa o seu ministério, até a segunda vez que essa voz veio para, junto ali com Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, passaram-se praticamente, foram 3 anos, quase que exatamente 3 anos. O ministério terreno de Jesus durou 3 anos e meio. Durou 3 anos. Quando o pai anunciou o seu filho amado, e naquele momento Jesus não tinha feito nenhum tipo de milagre, ele estava começando o seu ministério, então não é uma questão que te define, não é o que você faz ou deixa de fazer. A nossa identidade, ela está toda relacionada como o pai nos define, como a palavra nos define. Então, nesses 3 anos, tá, Jesus passou por todos os tipos de provação que você imaginar. Ele começou o seu ministério ali do zero. De cara o Espírito Santo já levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, ali no deserto, na verdade, era Jesus e o cão. Né? E como é que Jesus respondeu ao diabo? Está escrito. A importância de nós entendermos que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Mas depois, o diabo, a Bíblia fala que o diabo se retirou temporariamente de Jesus. Mas como é que ele passou, então, a fazer todo tipo de oposição ao ministério de Jesus? Usando pessoas. Sim ou não? É incrível, assim, como que Jesus foi perseguido. É incrível como que todo tempo haviam pessoas, assim, muito bem preparadas para tentar pegar Jesus em alguma palavra, ou para colocar palavras na sua boca, ou pessoas que estavam tecendo, sei lá, os comentários que eles queriam. Quando você olha Jesus nos seus dias, na verdade, a opinião de Jerusalém como cidade estava dividida. A Bíblia fala claramente. Metade da cidade fala: esse cara é um impostor, ele está enganando as pessoas. A outra metade fala assim: peraí, como que um impostor pode abrir os olhos de um cego? Como que um impostor pode fazer as obras que ele faz? Como que um impostor pode falar com a sabedoria que lhe foi dada? Mas a opinião daquela cidade se tornou dividida. Esses 3 anos, queridos, olha, o fato de Jesus ter participado da natureza humana, isso colocou ele dentro dessa prerrogativa de ser tentado de todas as maneiras, de ser perseguido, de ser injuriado, de ser caluniado. Teve um momento que os próprios discípulos dele se retiraram. Ele falou para o Pedro: você não quer ir, não? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por que que é importante a gente enxergar esses 3 anos nessa perspectiva? Porque quando Jesus subiu lá no Tabor e o Pai, a palavra que o Pai deu ali foi uma palavra de plena aprovação. Você sabe, a obra que Jesus faria, nenhum anjo estava qualificado a fazer. Nenhum ser humano estava qualificado a fazer. A ideia aquela lá do Apocalipse, que João chorava, por quê? Porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Do que é que ele está falando? De gatilhos de um processo redentivo. Ninguém era digno. Na verdade, é como que se fosse assim, na hora que o Pai, depois de 3 anos de todo tipo de perseguição, de confronto, de provação, de tentação, de negação, todo tipo de prova que Jesus viveu, ele foi, a família dele falou que ele estava louco. É uma loucura o que Jesus enfrentou. Uma loucura. Mas naquele momento, é como se o Pai falasse assim: filho, você, como homem, você está 100% aprovado. Se você quiser, pode subir aqui. Quer subir? Falei assim: não, Pai. Eu ainda tenho uma missão para cumprir. Jesus poderia, né, ter começado tudo do zero como homem. Mas eu gosto desse verso. Tem um verso aqui em Hebreus, e a Bíblia diz, deixa eu achar esse verso aqui, que ele é importante, Hebreus 2:10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Jesus tinha essa missão de conduzir muitos filhos à glória. Então, do Tabor ou do Hermon, quando ele estava ali no monte, ele decidiu não ir para a glória dali. Houveram homens que Deus os tomou para si? Lembra de algum deles? Né? Então, queridos, Jesus poderia, do jeito que Elias foi, né? Jesus poderia ter sido tomado pelo Senhor, mas ele desceu do monte e ele cumpriu a sua missão, porque ele estava tomado por essa paixão de conduzir muitos filhos à glória, de nos abrir um novo e vivo caminho, nos devolvendo ao plano original do seu Pai. E foi isso que levou o Senhor Jesus, então, a ir para o alto daquela cruz, a morrer pelos nossos pecados, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar dos mortos. Você sabe que quando Jesus morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, ele foi para o inferno, ele criou um problema insolúvel para a morte. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Não havia nada, nenhuma legalidade, nenhum direito da morte sobre Jesus como filho de Deus. Na hora que ele chegou lá, ele congelou o inferno. Literalmente. Por isso que claramente a Bíblia diz que a morte não pôde suportar o Filho de Deus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou para ser o caminho, a verdade e a vida e nos devolver ao Pai. E eu quero fechar com essas palavras aqui, falando ainda sobre a humanidade de Jesus. Quando Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem e nasceu como filho do homem aqui nessa terra, né, há aproximadamente 2000 anos atrás, nós temos que entender uma coisa. Jesus, nesse momento do seu nascimento, ele não sabia nada, nem a respeito dele, nem a respeito do plano que Deus tinha para a vida dele. Se você ler sobre Jesus, você vai ver que ele precisou o quê? Crescer. Ele teve que crescer em sabedoria, ele teve que crescer em estatura, ele teve que crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. O que é que significa crescer em sabedoria? Significa que Jesus teve que aprender tudo sobre ele, aonde? Nas escrituras. Por isso que, certa feita no seu ministério, ele disse o quê? São as escrituras que testificam de mim. Olha, vocês erram porque não conhecem as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, quando Jesus ia para as escrituras, uau! O Espírito Santo fala, isso aqui é sobre você, isso aqui é sobre você, isso aqui é sobre você. Nós sabemos, queridos, seja Moisés ou qualquer um dos outros profetas, todos eles escreveram a respeito do Messias. E ele teve que entender isso, ele teve que assimilar isso. Com tanta convicção, que em nenhum momento, quando ele foi tentado pelo diabo, porque qual era o caráter da tentação? Se tu és filho. Jesus sabia então exatamente a sua identidade, e ele sabia exatamente o seu propósito. Como ele aprendeu tudo isso? Nas escrituras. Aliás, depois de ressurreto, foi esse o sermão que ele pregou para os discípulos que estavam no caminho de Emaús. O que é que Jesus anunciou a eles? Tudo que a lei e os profetas falaram a respeito dele. Então, a única maneira verdadeira, autêntica, de Jesus saber quem ele era e por que ele veio, foi crescendo em sabedoria através do Espírito e das Escrituras. E eu posso te dizer uma coisa, é a mesma coisa com respeito a você. A mesma coisa com respeito a você. Você entende isso? As escrituras, elas falam com tanta clareza. A meu respeito e a seu respeito, porque afinal de contas, nós estamos em Jesus. Posso te dar um conselho? É uma batalha a gente entender a vontade de Deus, sim ou não? A gente, às vezes, bate cabeça pra caramba para entender a vontade de Deus. Mas comece desejando ardentemente a vontade de Deus. E cola o seu nariz nesse livro chamado Bíblia. Com o coração aberto para ser ensinado pelo Espírito Santo. Porque Deus, de verdade, ele tem um desenho para a sua vida. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um chamado para a sua vida. Alguns de nós, às vezes, vamos entender isso depois de errar um monte de coisa. Fica tranquila. É melhor você errar do que não errar e não fazer nada. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Abra o seu coração para Deus. Não tenha medo de errar. Não tenha medo. Né? Será que tem alguém aqui que acerta tudo? Mas eu vou dizer, não vale a pena viver a vida sem entender o propósito de Deus. Realmente não vale a pena. A vida não faz nenhum sentido, como lá Paulo fala, né? Comamos e bebamos porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Não. Deus tem um plano para a sua vida. A única pessoa que pode te definir é Jesus. O que te define não é o que você faz ou deixa de fazer. Não é a família que você veio, não é a sua condição financeira. Porque nós podemos passar por muitas coisas, não é ministério. Tudo isso, um dia pode estar lá em cima, outro dia pode estar lá embaixo. Se você depender dessas coisas para definir a sua identidade, a sua vida vai ser igual uma montanha-russa. Mas quando você sabe quem você se tornou em Cristo, isso vai empurrar você para uma vida de fé incrível. E muitas vezes, né? Muitas vezes, não sempre, Deus não vai te dar tudo. Vai ser de fé em fé, de glória em glória. Quanto mais fé, mais glória. Mas definitivamente, Deus tem um plano incrível para a sua vida. Aquele que sonda os corações e conhece a mente do Espírito está intercedendo por você que é santo, que nasceu de novo, segundo a vontade de Deus. Esse é um tempo que nós precisamos, com muita clareza, entender como ativar o Espírito Santo e como rejeitar o espírito desse mundo. Porque ele é sutil. Como Paulo disse, até o diabo se faz de anjo de luz. E não é de se maravilhar que os seus servos se fantasiem da mesma coisa. Queridos, nós estamos vivendo, como Paulo fala a Timóteo, dias trabalhosos. Mas nós vamos em frente. Nós somos a igreja. Sabe, tudo que nós precisamos é desejar com todo o nosso coração a verdade. Que haja em você uma disposição de olhar nos olhos de Jesus sempre e constantemente. Não tenha medo da vontade de Deus. Não tenha medo. Se você tem as suas limitações, se você tem os seus erros, se você tem as suas falhas, sabe? Abra o seu coração e viva a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Se coloca diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus, nós entendemos que o Senhor é o único homem que merecidamente se fez digno. Não existe nenhum outro ser humano que mereça sequer ser salvo, nenhum outro. Todos nós estávamos devendo terrivelmente, mas obrigado, porque um homem, e somente ele, se fez 100% aprovado diante do Pai. E obrigado porque na sua sabedoria, o Senhor nos estendeu a sua justiça, uma justiça chamada a justiça da fé. Porque não somos justos porque se fazemos tudo certo. Somos justos porque cremos no único que fez tudo certo. E quando cremos nele, o que ele conquistou, o que ele fez, nos é transferido. Obrigado, Jesus. Porque a isso a sua palavra chama de graça. Isso a sua palavra chama de misericórdia. E nós estamos aqui hoje e nos posicionamos debaixo dessa graça maravilhosa. Desse sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel exigiu a punição do seu homicida. Mas o sangue de Jesus clamou misericórdia por todos nós. Obrigado, Senhor. Por esse sangue que fala tão alto em cada um dos nossos corações. Por isso, Senhor, quando nós olhamos para Jesus na terra, nós o vemos como o Cordeiro de Deus. E quando vemos Ele nos céus, na dimensão espiritual, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele morreu em humildade, mas ressuscitou em poder e glória. Por isso que tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra, diz ao nome de Jesus glória. Por isso que não há qualquer outro nome, nem de anjos, nem de homens. O nome de Jesus é sobre todo nome. Nós te exaltamos, Senhor. Aos seus pés, o nosso desejo é cair como mortos. E lançar tudo aos seus pés. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno. Rei dos reis. Soberano dos reis da terra. Nós te adoramos com todo o nosso coração. E nós queremos carregar. E pregar essas boas notícias. O testemunho de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Se você crê nisso com todo o seu coração, dê um amém para ele. Deixe o mundo espiritual ouvir a sua voz. Aleluia. Louvado seja Deus. Seja cheio dessa presença. Seja cheio dessa mensagem. Seja cheio do Espírito que revela essa mensagem. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor das hostes, diz o Senhor dos exércitos. Todos os anjos de Deus o adorem. Nações, homens de todas as tribos, línguas e povos se curvem diante daquele que é digno. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar essa canção uma última vez e nós estamos despedidos. Deus te abençoe, te dê uma semana muito abençoada, de muita paz, muita vitória. Leve esse nome por onde quer que você andar. Que o Senhor te abençoe.